ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המלמד תורה לעמו ישראל. פרשה ויגש. Reconhece-o. Gênesis 45, versículos 4 a 9. Diz assim a Torá: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Os irmãos não sabiam que aquele governador do Egito era, na verdade, o seu irmão, José. E foi uma grande descoberta, muito importante. E essa descoberta é tão importante que pode, às vezes, ofuscar uma descoberta ainda mais importante. Parece que a questão principal aqui não é tanto descobrir que aquela pessoa que parecia ser apenas o governador do Egito se mostra como sendo quem ele realmente era, também governador do Egito, mas ele era José, ele era o irmão, nosso irmão, um de nós. Isso é muito importante. Mas há algo ainda mais importante que transborda nas palavras de José. José se mostra, se revela, e ele chama os seus irmãos para se aproximarem. Chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então ele solta aquela revelação que ninguém esperava: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. José não está fantasiando a realidade, ele está dizendo com todas as letras: vocês me venderam para o Egito. Encurtando bem a história, né? Porque os irmãos o venderam para uma caravana de ismaelitas, que por sua vez o levou ao Egito. Mas vocês me venderam. O fato é inegável. Eu sou José. O fato inegável. Mas imediatamente, muito rápido, no versículo 5, vejam que quase não há pausa entre a frase no versículo 4, eu sou José a quem vendestes para o Egito, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haveres vendido para aqui. Vejam que imediatamente a revelação 1, eu sou José, constatação, vocês me venderam para o Egito, mas uma advertência, logo em seguida, Não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido, para que, como eles poderiam não se entristecer? Como eles poderiam não se irritar contra si mesmos por ter feito aquele mal? Então José diz, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Quem viu? Foi Deus? Ou foram os irmãos que o venderam? José está dizendo, Deus me enviou. Será que José está negando a realidade do fato de que os irmãos efetivamente o venderam aos ismaelitas e os ismaelitas efetivamente o venderam como escravo no Egito? Porque já houve 2 anos de fome na terra, ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita, ou seja, já vivenciamos 2 anos de fome e ainda faltam 5. E José sabia disso pela interpretação dos sonhos de Faraó. Deus havia lhe dado discernimento a José sobre os sonhos de Faraó, então ele sabia que ainda havia mais 5 anos de fome. Deus me enviou adiante de vós. De novo, José, nós vendemos você. Os ismaelitas te revenderam no Egito. Mas José insiste nesse ponto. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para conservar a vida por um grande livramento. À medida que as frases vão se sucedendo, vai ficando mais clara a visão de José a respeito dos fatos. E a leitura que ele faz não é uma leitura de uma vítima dos irmãos, mas a leitura de alguém que sabe que Deus está no controle, que Deus é soberano, além, muito além de uma afirmação teológica. Ele mostra isso em suas palavras, a forma como ele está vendo a situação. José se nega a se enxergar como uma vítima dos irmãos. E ele agora também não entra no jogo de acusação, que seria até legítimo, digamos assim, contra seus irmãos, porque eles efetivamente o haviam vendido, mas ele vai mostrando a sua visão sobre um plano de Deus, sobre o agir de Deus. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para preservar a vida por um grande livramento. E o versículo 8, ele é taxativo. Aqui não cabe nada de ambiguidade, nada de dúvida. José diz com todas as letras a seus irmãos, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Foi Deus. Não foram vocês. Foi Deus. Foi Deus que me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, diz ele, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor de toda a terra do Egito, desce a mim, não te demore. Nesses versículos há um refrão, há uma sentença que se repete, que pontua toda a narrativa de José sobre a sua própria experiência. Ele tinha tudo para se ver como alguém que foi vítima dos seus irmãos. Ele poderia até, legitimamente, castigá-los, vingar-se, puni-los. Mas ele diz, versículo 5, Deus me enviou. Versículo 7, Deus me enviou. Versículo 8, não fostes vós que me enviastes para cá e sim Deus. Deus me pôs Deus me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Deus me pôs como senhor em toda a terra do Egito. Deus me enviou, Deus me pôs, Deus me enviou, Deus me pôs. A revelação não era só sobre quem era o governador do Egito. Ó, é uma surpresa enorme, claro, o governador do Egito era o próprio José. Mas mais importante do que essa revelação de quem era o governador do Egito, de que ali é, quem estava era o irmão José, muito mais importante do que isso é a revelação da presença de Deus em toda a situação. José não está somente revelando que por trás daquela fantasia de Zafenat-Parneia era Yosef ben Yaakov. Ele está revelando que Deus agiu. Os irmãos voltam para Yaakov não apenas com a revelação acerca da pessoa que estava ali. Ó, não é o governador do Egito, na verdade é José. Isso é muito importante, mas muito mais importante que isso. Deus agiu em tudo isto. Toda esta situação. E para nós, talvez teoricamente, lendo a história, milênios depois, seja até fácil. Ler a história é fácil. Mas quando a gente tenta se transportar, perceber as situações pelas quais José passou, sem perder de vista que Deus é que estava no controle de tudo. E quando nós deixamos por um minuto de ler a história de José, abraçamos o conceito e passamos a ler a nossa própria vida, a nossa própria história, já é bem mais difícil. É muito difícil perceber Deus em nossas situações. Quando há reveses, quando há sofrimento, você pode dizer, não, é muito fácil, eu venho aqui na sinagoga, eu canto, eu rezo, eu abro sidura, tefilá, e eu percebo Deus. Mas você percebe Deus quando as coisas não vão bem? Você teria percebido Deus sendo vendido por seus irmãos como escravo? Você teria percebido Deus sendo revendido a um senhor egípcio, Potifar, no caso? Você teria percebido Deus sendo injustiçado pela esposa de Potifar? Você teria percebido Deus passando 2 anos na masmorra, pelo menos 2 anos, na masmorra do Egito? Você teria percebido Deus? Você percebe Deus em sua vida? Deus me enviou, Deus me enviou, não fostes vós, Deus me enviou, Deus me pôs, Deus me pôs. Aquilo não é uma frase vazia, não é o consolo do tolo, aquilo é a essência da vida de José e que agora passa a ser revelado também a seus irmãos. A grande questão não é a máscara cai e descobrimos quem é a pessoa que está ali. A grande questão é descobrir que Deus sempre esteve no controle de todas as coisas, mesmo quando as coisas parecem ir muito mal. E foi o caso aqui. Provérbios, capítulo 3. Versículo 6 diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o. Não é fácil. Não é fácil. Reconhece-o. José reconheceu Deus. Os irmãos reconheceram José, isso é muito bom, mas mais importante do que reconhecer José era reconhecer Deus na vida de José e na vida de toda a família de Israel. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo não está dizendo para você fazer isto ou aquilo. Não é uma obra, não é uma ordenança no sentido de algo que você tem que realizar, fazer algo. Não toques naquilo, não proves aquilo outro. Guarda isto, não guardes aquilo. É simplesmente reconhece-o. Reconhece-o. E talvez arrogantemente, muito arrogantemente, nós já estamos pensando: não, mas eu o reconheço! Mas a palavra é espada, e ela penetra juntas e medulas e nos faz discernir as coisas. E se tivermos coragem para ser honestos, vamos admitir que às vezes é difícil reconhecê-lo. Às vezes é difícil reconhecê-lo. E a primeira coisa que se pede é isso: reconhece-o! Antes de qualquer mandamento, de qualquer estatuto, de qualquer lei, reconhece-o! Eu vou ler alguns versículos de Mateus 27. Inicialmente, 27 a 31. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Não era muito fácil reconhecê-lo. Os soldados o levaram para o pretório, reuniram em torno dele toda a coorte. Você sabe o que é uma coorte? São 6 centúrias. Uma centúria são 100 soldados romanos, liderados por um centurião. Uma coorte são 6. 600 soldados ali, cujo propósito era humilhar e torturar Jesus. Tiram suas roupas, despojando-o das vestes, o cobrem com um manto escarlate, um manto qualquer, escarlate, vermelho, como se fosse de rei. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça. É um tipo de fibra especial lá da região de Israel. Até hoje existe, eu cheguei a pegar na mão um fio daquilo uma vez quando eu estive em Israel. E aquilo penetra na pele, no couro cabeludo e causa muita dor. Fizeram uma coroa de espinhos. Então ele estava ali. Manto púrpura, provavelmente sujo, estropiado, uma coroa de espinhos, sangrando já na cabeça. Na mão direita, um caniço, como se fosse um cetro. Escarnecendo. Ajoelhando-se diante dele, o escarneciam. É o que o texto diz. Salve, rei dos judeus. É possível reconhecer Jesus ali? com manto púrpura, com a coroa de espinhos, a cabeça já sangrando, cuspindo nele, e tomaram um caniço e davam-lhe na cabeça. Imagine, você chega ali naquela cena, você consegue reconhecer Deus ali? Salve, rei dos judeus. Sabe qual é a ironia de tudo isso? É que ele é o rei dos judeus. Mas era possível reconhecê-lo como rei dos judeus ali naquela situação? Você o reconheceria? Aquela coorte de 600 soldados não reconheceu. Rei dos judeus, é o que está escrito no versículo 29. Rei dos judeus. Difícil reconhecer ali o rei dos judeus. Muito difícil. Será que você o teria reconhecido? Reconhece-o! É o primeiro mandamento. É o mais básico. Reconhece-o! Mas a gente não consegue nem reconhecer, às vezes. É difícil. Ainda em Mateus 27, versículos 39 a 44, os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desce da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Em uma coorte inteira, ninguém o reconheceu. Então ele é crucificado. E pessoas iam passando, e essas pessoas blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, se és filho de Deus, e desce da cruz. Ninguém o estava reconhecendo. Salomão construiu o primeiro Beit HaMikdash, que já não existe mais. Herodes construiu o segundo Beit HaMikdash, se você considerar o templo de Herodes, historicamente, que já não existe mais. Jesus constrói o verdadeiro templo, que é o seu corpo, indestrutível, corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte. Ninguém destrói jamais, não é possível, porque o construtor é ele mesmo. Mas aqui, alguém reconheceu isso? Salva-te a ti mesmo! Salva-te a ti mesmo! Você não é o Salvador! Salva-te a ti mesmo! Ele não estava sendo reconhecido como Salvador. Salvou os outros? Salve-se a si mesmo. Salva-te a ti mesmo. Se você é o Salvador, salva-te a ti mesmo. Se ele tivesse descido da cruz para salvar a si mesmo, como naquele filme, A Segunda Tentação de Cristo, se ele tivesse descido da cruz para salvar a si mesmo, nenhum de nós seria salvo. Mas quem o reconheceu? Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Alguém o estava reconhecendo como filho de Deus? Isso é o que diziam. Vejam, isso é o que diziam as pessoas que passavam. Versículo 39, os que iam passando. Versículo 41, Os principais sacerdotes, a elite do povo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, também eles, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? Não é o Salvador? Não o estavam reconhecendo como Salvador. É rei de Israel, desça da cruz. Não o estavam reconhecendo como rei de Israel. Confiou em Deus. Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Se Deus o quer bem. Se Deus quer bem a Jesus. Se Deus quer bem a Jesus. Não estavam reconhecendo que Deus quer bem a Jesus. Que ele é o Filho. Filho amado em quem me comprazo, unigênito, porque disse: sou filho de Deus, mas ninguém o estava reconhecendo como filho. Versículo 44, além do escárnio dos soldados romanos, além do escárnio dos que passavam, além do escárnio dos escribas, dos anciãos, das autoridades do povo, até mesmo os que estavam sendo crucificados ali. Versículo 44, e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Alguém o reconheceu? Ok, eu concordo que com toda a expectativa do que era a escatologia judaica daquela época, cuidado com delírios escatológicos, porque naquela época havia uma escatologia tão bem estruturada a respeito da vinda do Mashiach, a escatologia era perfeita. O problema é que estava fora das escrituras. O que acontece? O Mashiach vem e as pessoas ficam presas à escatologia daquela época e não o reconhecem, porque ele não veio como nós vemos que ele se revela nos primeiros capítulos de Apocalipse. Isso é lá na frente. Ele veio como servo sofredor. É difícil reconhecer. Ah, se ele tivesse vindo como leão de Judá, se ele tivesse vindo vencendo, derrotando aqueles romanos pagãos, aí eu o teria reconhecido. Bem, ele veio como ele tinha que vir, como Mashiach ben Yosef na primeira vinda, e não foi reconhecido. E veja de novo a ironia. Escarneciam dele. Versículo 40, filho de Deus. Versículo 42, rei de Israel. Versículo 43, de novo, filho de Deus. Só que ele realmente era o filho de Deus, o Salvador, o rei de Israel. Não reconhecido. Será que você o teria reconhecido? Ou você teria sido um dos que escarneceriam dele? Você reconhece Deus? Você reconhece Deus? Você reconhece Deus na sua vida? Mais um versículo. Em Mateus 25, versículo 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Alguém? Verdadeiramente este era filho. Vejam que não está se pedindo nada além de reconhece-o. Reconhece-o. O que eu tenho que fazer? Não sei, depois a gente conversa sobre isso. O que eu tenho que deixar de fazer? Não sei, depois a gente conversa sobre isso. Agora o que a Bíblia está te pedindo, o que a palavra de Deus está te pedindo é simplesmente reconhece-o.
Reconhece-o.
Reconhece-o em todos os teus caminhos. No finalzinho do livro do Evangelho segundo Mateus, capítulo seguinte, versículo 28, mas lá no final, finalzinho, último capítulo, último versículo, e especialmente a última parte do último versículo, quando Jesus diz aos apóstolos, discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Reconhece-o. Não é fazer de conta que Deus está ali. Não é criar uma autossugestão mental. É reconhecê-lo. Porque ele disse: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Estou convosco. Sabe o que significa estar convosco? Em sânscrito, em latim, em chinês, em hebraico, acho que até em árabe. Estar convosco significa estar convosco. Estar convosco. Estar convosco. Estar junto. Jesus está aqui. Jesus está com você. E nós, às vezes, temos dificuldade em reconhecê-lo. Eu estou convosco todos os dias. Não é só nos dias em que você... Puxa, eu estou percebendo a presença de Deus agora. Também é nos dias em que você diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Senhor Deus, meu Deus, por que me abandonastes? É também no dia que os outros vão dizer: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Eu estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação do século. Isso ainda não aconteceu. Ele está conosco. Ele está com você. Eu não estou falando isso para você dar um pulinho, bater palmas, falar meia dúzia de frases de jargão religioso. Ninguém precisa disso, nem nós, nem Deus. Por favor, se poupe disso. Apenas reconhece-o. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Em todos. No dia mau. Nas angústias, nos sofrimentos, quando as coisas não saem do jeito que você gostaria que saíssem, quando você está andando aparentemente na contramão do que você imagina ser o plano de Deus. Porque isso nós lemos nesta paraxá, quando Jacob ele desce ao Egito, ele para em Beersheba e ele vai oferecer sacrifícios ao Deus de seu pai, Isaac. E Deus se revela a ele, aparece de noite em visões. Diz: Jacó, Jacó, eis-me aqui. Não temas descer para o Egito. Eu desço com você. Eu vou com você. Eu vou fazer você subir. E os olhos de José fecharão os teus olhos. A mão de José fechará os teus olhos. A mão de José fechará os... Não temas. Por que Jacó estava receoso? Porque ele ia andar na contramão do que Deus falou. Deus falou: é terra de Israel, terra de Canaã. Reafirma a promessa feita a Abraão, feita a Isaac, feita a Jacó. E agora Jacó ele tem que sair da terra de Israel e ir para o Egito. Mas isso é loucura, é estar na contramão. E às vezes a gente tem que andar na contramão, que parece para nós a contramão. Descer para o Egito certamente pareceu para Yaakov andar na contramão. Mas Deus sabe. Nós aqui temos dificuldade em reconhecê-lo em nossos caminhos. porque às vezes o sofrimento é muito grande, porque às vezes aquilo não faz sentido. Por que, Senhor? Por que isso acontece? Por que isso tem que acontecer? Por que estar numa cisterna vazia vendida por meus irmãos? Por que ser revendido como escravo? Por que ir para a masmorra? Eu não fiz nada para estar aqui. Por quê? Por quê? Por quê? Por que Jesus não podia vir de uma vez já como o leão de Judá, o Mashiach vencedor, vencendo e para vencer? Por que tinha que ser crucificado? Difícil para nós reconhecer Deus, especialmente nas tribulações. Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi. Quando nós reconhecemos Deus, a tribulação é motivo para nós nos gloriarmos. Nós passamos a nos gloriar em Deus nas tribulações. Não é que legal que eu estou no buraco aqui sendo vendido por meus irmãos. Não é que legal que Jesus está sofrendo, sangrando e sendo escarnecido. Não é isso. Não é que legal que eu estou doente, que legal que estou passando por sofrimento, que legal que estou vivendo situações terríveis em minha vida. Não é isso. Mas é perceber Deus, como numa fogueira na Babilônia, em que Deus não livra da fogueira, mas Deus livra na fogueira. Isso é a nossa vida. Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Glória a Deus pelas tribulações. Não como uma frase vazia, mas realmente que Deus seja honrado, que Deus seja glorificado nas tribulações. Quando nós reconhecemos Deus nas tribulações, o que acontece? A tribulação produz perseverança. Você já apanhou tanto, já tomou daqui, já tomou dali, já quebrou tudo, já... Bom, estamos aqui ainda. Como na própria história de Israel, não é? Como na própria história de Israel. O que, que falta a gente sofrer? O que, que a gente já não sofreu? O que, que a gente já não passou? Que tribulação que nós já não passamos? Quando nós reconhecemos Deus, e nós percebemos Deus em nossas tribulações, a tribulação ela produz perseverança. Vão caindo 1.000 de um lado, 10.000 do outro, a gente nem sabe muito bem porquê, mas a gente continua em pé, não sei porquê. Mas eu sei quem. Eu sei quem nos mantém em pé. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Nós vamos continuando apesar de tudo. E a perseverança, a experiência, porque é tanto golpe, é tanta queda. E nós continuamos? Nós conseguimos agora olhar para trás e ver que alguma experiência nós já temos adquirido em reconhecer, em andar com Deus, não de ouvir falar, mas de andar com Ele. A perseverança produz experiência. Nós passamos a ter um arquivo de experiências em andar com Deus. Tem um gigante na frente. Sim, tem um gigante na minha frente. Mas eu já matei um leão, já matei um urso, Já tirei uma ovelha das garras do leão e do urso. É o que Davi disse. Então, o mesmo Deus que esteve ali está aqui. E eu vou cortar a cabeça desse filisteu. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. A tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Não é o otimismo vazio. Não é o tapinha nas costas. Não é, não, vamos em frente que tudo vai dar certo. Provavelmente tudo vai ficar pior ainda. Mas cada vez nós vamos percebendo melhor a presença de Deus. E ao mesmo tempo que algo se deteriora, o homem exterior se deteriora, se corrompe, vai se desmanchando, coisas vão apodrecendo à nossa volta. O homem interior se renova para a glória de Deus. Algo vai se fortalecendo dentro de nós. E nós passamos a ter esperança, já não mais em nós mesmos, nunca deveríamos ter tido realmente, mas em Deus. E essa esperança não confunde. Ela nos dá clareza, nos dá certeza, nos dá convicção. Eu sei em quem tenho crido. A esperança não confunde. Mesmo que as coisas pareçam sinuosas, às vezes nós não entendemos. Não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor. Não importa que você não entenda. É absolutamente secundário. É insignificante. O que importa é se você reconhece Deus e se você confia nele. Porque a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Que mais alguém pode querer? Reconhece-o! Reconhece-o em todos os teus caminhos! Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Pode ter certeza disso. Eu encerro. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. יתקדל ויתקדש שמי רבה. ולמד עברה חירותי וימליך מלכותי ועצמח פורקני וקריב ישוע משחי. וחי אחונו ומאחונו וחי ידי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהיה שמי רבה מברך ללם ללמי אלמיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתעלל. שמי דקודשה, בריחו. לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן.